Nós ouvimos palavras maravilhosas, independentemente de quem pegou a Bíblia na mão, quem lê algo dela ou fala algo, sempre a mesma palavra e a mesma bênção que está ligado a isso. Uma coisa me chamou a atenção: esse camareiro, ele foi para Jerusalém, mas ele não encontrou as pessoas certas em Jerusalém. Ele foi lá aonde não se havia entendido o Senhor. Ele foi ao templo, lá onde escribas e outros estavam, que não haviam reconhecido o Senhor, e o seu agir teria sido melhor se ele tivesse ido no salão, na sala de Salomão, onde os irmãos já proclamavam a palavra do Senhor. Mas uma coisa ele fez: a fome ainda não estava saciada. Ele pegou o profeta Isaías junto consigo. Amém. Deus encontra um caminho para cada um, para silenciar, para saciar a fome e para acalmar a sede. Deus encontra um caminho. Também pode acontecer conosco que vamos a algum lugar, mas a fome não foi saciada, a sede não foi saciada, a resposta não foi dada. E de repente, nós não vemos muitas coisas ao redor, mas encontramos uma pessoa que ela mesma teve um encontro com o Senhor. E então a coisa muda. De repente, vem compreensão sobre o profeta Isaías, capítulo 61. E vocês sabem, Filipe, ele se ligou à palavra e proclamou o evangelho a esse homem. Teria que se assumir que se alguém, de fato, vai a Jerusalém, a cidade de Deus, que ele lá encontra Deus, ouve a palavra de Deus, é abençoado por Deus e volta para sua casa. Não, tem que, ou não precisa ser necessariamente assim. Não é uma cidade, não é um lugar. Deus nos encontra na sua palavra e através do seu Espírito ele nos revela a sua santa e preciosa palavra. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Eu desejo ler de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Nós lemos aqui, a partir do versículo 2, uma palavra muito maravilhosa. Nós queremos receber em nossos corações e deixar falar a nós. Para essa pregação, eu dei o título Confie no Senhor. Simplesmente confiar no Senhor, independentemente o que vem ou o que vai. Confiar nele em todas as situações. 2 Reis 18, a partir do versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques de ídolos e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou. No Senhor, Deus de Israel, confiou. De maneira que, depois dele, Não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, ou tinha sucesso nas suas empreitadas. Até aqui essa preciosa palavra de Deus. No Salmo número 1, o irmão Rus leu a palavra maravilhosa daquele que serve ao Senhor e o segue. O que ele começa, isso tem sucesso, isso sai bem. Pessoas que confiam no Senhor são como árvores plantadas em riachos. Eles não são encontrados lá onde estão os zombadores, mas lá onde a palavra de Deus é passada. Lá onde o Senhor fala conosco, lá Ele também nos abençoa. Temos que chegar ao ponto, o lugar onde Ele fala conosco. Quando eu li a frase aqui, qual seja o versículo 5, ele colocou sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Que lição maravilhosa! Não em exércitos e não em poder, não em si mesmo, mas no Deus de Israel. Ele sabia que o Deus de Israel já tinha feito no povo de Israel. E ele confiou que o mesmo Deus, da mesma forma, estaria com ele. Esse homem, Ezequias, era um homem muito corajoso. Ele não somente pregou, ele agiu. Ele pegou aquilo que não era de acordo com a palavra e destruiu, para levar o povo a se converter, para que toda a idolatria tivesse um fim. Ele arrumou tudo e o povo de Deus, ele trouxe de volta ao Senhor seu Deus. Ele reinou todo um tempo, mas isso não é o mais importante. Versículo 3 é de significado. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, que pudéssemos, de fato, conseguir fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, o que lhe agrada bem quando fazemos a sua vontade. Se fazemos a nossa vontade, ou se quando colocamos a nossa vontade na sua vontade e fazemos o que ele nos ordenou, então o comprazer de Deus descansará sobre nós. Ele fez o que era agradável ao Senhor. Que Deus possa de você, de mim, de todos nós, fazer pessoas que fazem o que é agradável a Deus. Porque somente nisso está a sua bênção. E somente então ele pode, de fato, estar conosco. Por isso, assim como o Senhor Davi fez. Davi foi um homem de acordo com o coração de Deus. Terrenamente, pode-se dizer, ele cometeu alguns erros, mas com o seu coração, ele caminhou totalmente com Deus. Tais pessoas, Deus quer fazer de nós, que com todo o coração e com toda a alma estão presos, seguros em Deus e fazem e agem o que ele ordenou. Então, adiante, no versículo 4 está: esse tirou os altos, os cultos, e quebrou as estátuas e as árvores para ídolos ele deixou cair abaixo e despedaçou a serpente de metal que Moisés fizera. Vocês sabem, através da serpente, o pecado entrou nesse mundo e quando naquela época a desobediência ficou grande dentro do povo de Israel e muitos morreram, então o Senhor ordenou a Moisés de fazer uma serpente de metal. E eu quero dizer claramente, a serpente jamais é uma imagem a Cristo. A serpente sempre é e foi e será uma imagem para Satanás, e se não nada além disso. Mas também isso tem que ser dito, que assim como Moisés ele levantou essa serpente, então Cristo foi levantado porque ele esmagou, tinha que esmagar a cabeça da serpente. Essas duas coisas tornaram reveladas. Ou seja, aquele através do qual chegou o pecado nesse mundo e aquele através do qual o pecado foi retirado desse mundo. Ambos estavam lá. Eu espero que tenha que entrar em detalhes. Eu não desejo que alguém aqui compare o meu Senhor, meu amado Senhor, com a serpente. Não. Assim como a serpente que Moisés levantou deveria ser passada diante dos olhos de Israel, através do qual o pecado e a desobediência e a morte, tudo veio a esse mundo. Assim, Cristo foi levantado para nos libertar da perdição e nos curar com graça e misericórdia. Lemos adiante nesse texto que ele fundamentalmente ele arrumou tudo. Nada restou, sejam árvores, sejam pedras de moinho, o que quer que fosse, ele arrumou tudo para que o povo de Deus não ficasse frente a algumas imagens ou de uma árvore torta onde foi feito um altar, alguma coisa, e lá adorasse, mas que o povo de Deus, no Espírito e na verdade, adorassem. Não precisamos fazer uma imagem, nem uma comparação, uma imagem, porque está escrito que aqueles que querem adorar a Deus têm que adorá-lo em Espírito e na verdade. Mas vejam quão rapidamente o espírito de idolatria entrou no coração das pessoas. No tempo de Moisés, a serpente de metal foi uma coisa maravilhosa. Cada um podia olhá-la e na fé aceitar que Cristo, a semente da mulher, viria e essa velha serpente a esmagaria sua cabeça. Cada um que havia assim, vivia. Vocês têm que ver a revelação na coisa. Vocês compreendem? Não somente que aí uma serpente foi levantada e que alguém, somente olhando a serpente, então ficava salvo. Quem olhava a serpente na incredulidade ou de forma errada, certamente não foi salvo. Deus verdadeiramente quis fazer lá o que no Jardim do Éden aconteceu e quis mostrar assim através do que o pecado e a separação de Deus havia vindo através da serpente. Naquele tempo, e vocês sabem, Moisés foi o homem de Deus que foi fiel em toda a casa de Deus, como Cristo na sua própria casa é fiel, assim está na carta aos Hebreus escrito aqui. Essa serpente pegou essa imagem, ela foi adorada, as pessoas não saravam, ficaram enfermas, fizeram de algo que era bom ou fizeram algo ruim. Se olharmos dentro do cristianismo, mesmo com Cristo, fizeram o que ele não queria que fosse feito. Todos os crucifixos, todas as coisas que se vê, pessoas se ajoelham e adoram e veneram. E foi me atingido como um relâmpago. Eu estive no Vaticano já algumas vezes e na Capela de Pedro, eu de fato vi como pessoas de todos os países, eles beijam o pé da estátua de Pedro. E quando eu vi a foto, no qual o Papa Pio XII, ele beijou esse pé lá e se deixou fotografar, que idolatria miserável, pior sequer pode ser, toda a cristandade caída fez do nosso Senhor Jesus Cristo uma zombaria, mas graças seja ao Senhor que ainda há pessoas que de fato adoram no Espírito e na verdade, que saíram, foram arrancados do engano para servir ao Deus vivo. Está aqui, como já lemos no versículo 5, e esse é o importante, ele colocou sua confiança no Senhor, o Deus de Israel. E porque ele fez isso, ele pôde arrumar tudo. Nada foi excluído, ele arrumou tudo. E o que ele arrumou? Aquilo que estava no caminho de Deus, aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Com isso ele arrumou tudo. Graças seja ao Senhor por isso. Ele fez, porque ele colocou a sua confiança no Deus de Israel. Amados, se nós, nesse tempo, proclamamos a palavra, então colocamos nossa confiança no Todo-Poderoso Deus. Se não, sequer poderíamos tomar todas as coisas, derrubá-las. Vocês sabem o que eu penso, mas tem que ser pegado na mão, tem que ser derrubado o que não é de acordo com a palavra de Deus, para que a ordem divina dentro do povo de Deus possa ser restabelecida. Vocês sabem, se os povos pagãos ou gentios, eles servem a Deus debaixo das suas árvores, é uma coisa, é ruim. Mas se o povo de Deus começam a idolatrar pessoas aos quais Deus, através das quais Deus fez grandes coisas e fazem o culto a Deus, fazem uma idolatria, isso Deus não quer. E eu penso, nesse tempo, Deus, assim como naqueles dias, ele enviou uma mensagem para arrumar, para derrubar, para arrancar, como o profeta Jeremias, como foi dito ao profeta Jeremias, eu te determino hoje como profeta sobre os povos. Deixe-me ler isso. Está em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículos 9 e 10. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor, eis que ponho minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Primeiro uma coisa e depois a outra. Tudo o que não era de acordo com a palavra de Deus teria que ser arrancado, derrubado, colocado de lado, e então tudo o que é de acordo com a palavra de Deus ser plantado, edificado, para que Deus possa novamente chegar ao seu direito no meio do seu povo. Para isso, Deus envia os seus servos e mensageiros cedo e tarde. Eu leio aqui adiante ainda, ou seja, Versículo 6. Porque chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele ficou firme no Senhor, ele confiou no seu Deus e ficou segurando o seu Senhor. Vamos fazer o mesmo, confiar no nosso Deus, segurarmos firmes nele e na sua palavra. Não houve ainda nenhuma pessoa que tivesse sido envergonhada que colocou a sua confiança no Senhor. Nós deveríamos ser os primeiros que seremos envergonhados? Não, isto é impossível. Ó, fiel Senhor, antes caia o céu, antes que a tua palavra me desaponte, Deus estará do lado daqueles que estão do lado dele. Ele se colocará do lado daqueles que se colocaram do seu lado. Amém? Deus não faz compromissos. Ele quer ter pessoas que ele pode ter totalmente e pode usar totalmente. Ele segurou-se no Senhor. Eu creio poder dizer que nós fazemos o mesmo. Nós amamos nosso Deus de todo o coração, podemos dizer isso assim? Está certo, de fato, isso? Amamos Ele de todo o coração, de acordo com a palavra da Escritura, deves amar o teu Senhor. Eu queria dizer, para verdadeiros filhos de Deus, poderíamos, de fato, tirar o você deve ou tem que, se o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então sequer podemos fazer de outra forma a não ser amar a Deus de todo o coração. É como um círculo divino que puxa através dos nossos corações. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou para fora. Graças seja o seu maravilhoso nome. Nós não precisamos de uma obrigação, não precisamos, você deve, tem que. Nós o amamos porque ele nos amou. E todos que por ele foram amados para fora, também amarão a ele e uns aos outros no amor divino. E a hora para isso, de fato, chegou, que essas coisas não só proclamemos e ouçamos, mas que Deus, que peçamos a Deus um derramamento do seu Espírito, onde estão todos os dons e todos os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e assim por diante. Está tudo escrito. Deus fará de nós pessoas que colocam a confiança nele, que fazem o que é agradável a ele, que arrancam e derrubam o que não é dele, que plantam e edificam o que é de acordo com a sua palavra. Mas edificai-vos no fundamento da fé e orai no Espírito Santo, que também esse fim de semana possa servir para que nós sejamos edificados para o mais santo fundamento da fé, que novamente recebamos a ligação e tenhamos a comunhão, encontremos a comunhão com Deus, que o amor de Deus possa entrar de novo através dos corações e pulsar, e nós possamos chegar mais próximos dele e ficarmos mais íntimos, ligados mais íntimos um com o outro. Eu creio de fato nisso. Quanto mais próximo chegamos do retorno do Senhor, com mais forte a ligação a ele e uns com os outros se torna cada vez mais íntima, se torna a comunhão com ele e também uns com os outros. Quantas vezes vêm mal entendidos e do amor é dito: o amor suporta tudo, e ouve, sequer ouve a palavra errada, e sequer vê a coisa foi mal feita, passa acima disso tudo, como se nada tivesse acontecido, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí não se fala do erro que este ou aquele fez, aí fala-se da do amor revelado de Deus em todos nós, que nós experimentamos pessoalmente. O que adianta uma pessoa se ele fala o que este ou aquele fizeram de errado? Vamos falar do que Deus fez certo. O que nós fizemos, de todas as formas, está errado. Está errado. Somente o que Deus pode fazer através de nós está certo. Ainda hoje, como crentes, nós podemos estar no nosso próprio caminho se pensamos que nós temos que fazer isso ou aquilo. Somente então, quando através da verdadeira direção do Espírito Santo, através de direta inspiração, nos pode ser dado aquilo que o Senhor quer que seja feito, então acontece de acordo com a sua palavra e a sua vontade, e então a sua bênção descansa nisso. Leio ainda o versículo 5, e o Senhor estava com ele, que em tudo, em todas as suas empreitadas, tinha sucesso. Preciosos irmãos, nós queremos que tudo dê certo, que a bênção de Deus descanse em tudo. Vamos ansiar por isso, fazer como Isquia fez. Ele fez o que agradou ao Senhor. Ele confiou no Deus de Israel. Vocês todos conhecem a palavra de Provérbios 3, versículo 5. Quem não escreveu isso na tábua do seu coração? Provérbios, capítulo 3, versículo 5, aqui está. Confia no Senhor com todo o teu coração. Confia no Senhor com todo o teu coração. E não te apoies na própria sabedoria. Pense nele em todos os teus caminhos. Então, ele te endireitará as veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso imaginar quando Isquia estava a caminho lá e as pedras de moinhos foram destruídas e as árvores de adoração foram derrubadas. Ele se sentiu bem. Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava fazendo sob missão de Deus, na vontade de Deus. E isso ele fez com todo o coração. O mesmo seja conosco, que de fato façamos o que tem que ser feito de alegria no Senhor, não de alegria para arruinar a alegria dos idólatras. Não, disso não se trata. Se tratou da alma do povo, e ele tinha lamentação pelo povo. Ele não podia ter um sentir pena falsamente e pensar o que eles começaram então. Ele queria que uma coisa tivesse um fim para que um novo com Deus pudesse começar. E o mesmo é ainda hoje. Deus não quer mistura, Deus quer o fim de uma coisa e o começo da outra. O fim com tudo o que não é de Deus. E assim, não está de acordo com a palavra, e o começo com Deus, assim como está de acordo com a sua palavra. Do Salmo 118, podemos ler, Salmo 118, podemos ler a partir do versículo 5, Salmo 118, versículo 5. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo. entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Mas lerei adiante, e ainda os próximos dois versículos. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Como pessoas, nós pensaríamos, se agora entre nós tivesse uma pessoa de muito renome, de muita importância, o prefeito máximo aqui, ele poderia ter uma influência. Mas que influência ele poderia ter? Quem pode me dizer isso? Se tivesse aqui alguém de alto escalão, que influência espiritualmente ele poderia ter? Nenhuma influência. E Paulo escreve aos Coríntios, em vocês, não há muitos assim, pessoas importantes, não pessoas de alto escalão e sinados. Não, o que diante do mundo é considerado tolo, Deus elegeu. Deus não quer uma influência terrena no seu reino. Deus, ele tem influência suficiente e sob a sua influência queremos estar. E se o prefeito vem, ou o governador, o que quer que seja aqui lá, se eles vêm, nós saudaremos de coração e desejaremos as boas-vindas, mas todos que querem ser aprovados por Deus têm que se colocar debaixo da influência de Deus, eles têm que ser tomados por Deus. Nós não estamos aqui para que de uma pessoa de alto renome sejamos influenciados ou até sejamos colocados debaixo da sua influência. Não, nós estamos aqui para que a palavra do Todo-Poderoso Deus nós a ouçamos. Nós estamos aqui para entrarmos sob a influência, para sermos influenciados, inspirados pela influência divina através do Espírito Santo, para vermos aquilo que Deus revelou pela graça, assim como esses homens, seja Ezequias ou quem quer que foram. Quem quer que teve vitórias com o Senhor, quem quer conseguiu ter isso com o Senhor, ele tinha colocado sua confiança em Deus, o Senhor. E posteriormente, não pôde dizer, vejam, isso eu fiz bem. Olhem aqui ao redor, aqui as árvores derrubadas e os altares destruídos, isso eu fiz. Nenhum homem de Deus, ele pôde se exaltar a si mesmo. Cada homem de Deus, ele agiu sob missão do Altíssimo e fez aquilo para o qual Deus o havia comissionado e colocou a sua confiança no Senhor. Posso perguntar, quem partiu o Mar Vermelho, Moisés ou Deus? Deus o fez, Deus o partiu. E o que Moisés fez? Moisés levantou o seu cajado. Moisés levantou o seu cajado na fé. Ele fez o que Deus lhe havia ordenado. E Deus fez o que Moisés não podia fazer. Moisés fez o que ele podia fazer, de acordo com aquilo que o Senhor havia dito. O resto, Deus assumiu. Quem partiu o Jordão? Josué? Não. O Senhor, o Todo-Poderoso Deus, ele partiu o Jordão. Josué fez o que lhe foi ordenado. Coloque a arca da aliança sobre os ombros dos sacerdotes e vão para o Jordão. Eu partirei a água. Homens de Deus fazem aquilo que o Senhor lhes ordenou. E então contam que Deus fará o que ele prometeu. Assim se passa com todos nós. Se oramos por enfermos, nós não curamos. Nós cremos que Cristo, ele foi batido e martirizado no seu corpo, para que nós fôssemos curados de nossas enfermidades, porque assim está escrito, através das suas feridas, através das suas pisaduras, nós fomos curados. Nós somente temos que crer, aceitar, vivenciar. É uma obra de redenção consumada em alma, espírito e corpo. nesses dias, nesse fim de semana, seria bom se nós pudéssemos, a partir de dentro da alma, em espírito, e onde é se necessário, no corpo, pudéssemos vivenciar a Deus. Nós podemos vivenciá-lo. Ele está presente. Ele deu a promessa. Ele confirma a sua palavra. Nosso amado irmão se referiu à ordem missionária que o Senhor, bem no fim, havia dado. E em Marcos 16 está: eu estarei convosco. E aos enfermos colocarão as mãos e assim por diante. Nós fazemos isso porque cremos que a obra no Gólgota já aconteceu. O que vocês pensam se algum apóstolo estava diante de um cego e lhe fosse dado a tarefa para ele que esse cego fosse curado? Ele teria caído para trás, mas teria dito: quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Mas eles confiavam em Deus e aquilo que o Senhor havia dito, e Deus estava com a sua palavra. Vamos fazer o mesmo. Não nós, que somos comissionados a fazer aquilo que Ele já fez. Nós estamos aqui para que o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, seja proclamado, e Ele foi ferido por nossos pecados, batido e martirizado por nossas transgressões. A punição foi colocada sobre Ele para nossa paz, porque através das suas feridas nós fomos curados. Um fato divino. Nós somente proclamamos e queremos vivenciar. Quantos creem que isto, hoje à noite, de fato é possível? Há aflições na alma, no espírito, no corpo. Quantos creem que Deus hoje pode confirmar sua palavra, confirmará sua palavra, que não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Ele a enviou? Aos que creem, todas as coisas são possíveis. Vamos hoje e para sempre colocar a nossa confiança no Senhor. No Salmo 118, nós lemos, a partir do versículo 5, invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Quantas vezes nós nos encontramos em situações onde não sabemos como entrar ou sair? Vamos, então, chamar o Senhor e, na fé e na confiança, olhar para Ele, porque Ele prometeu não nos abandonar e não nos deixar sós. Está no versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei. Ezequias não temeu. Ele colocou de lado, retirou o que tinha que ser retirado e derrubou aquilo que tinha que ser derrubado, destruiu o que era para ser destruído e edificou o que era para ser edificado. Ele não temeu nada. Por quê? Porque a sua confiança ele havia colocado em Deus, o Senhor. Ele sabia: eu não ajo no próprio nome e não na própria missão, eu ajo no nome do Senhor, do Deus de Israel, e na sua santa missão. E Deus estava com ele. Se de nós o mesmo pudesse ser dito, que nós agimos sob missão de Deus, então Deus estará conosco, assim como Ele esteve com os nossos pais, e Ele confirmará a sua palavra agora, no fim, assim como Ele confirmou no começo. Não há outra forma. Deus é santo, a sua palavra é santa. O que Ele prometeu, isto Ele mantém certamente. No versículo 7 está: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo, ou vencerei sobre os meus inimigos. Não as potestades sobre nós, mas da vitória do Gólgota, por causa da vitória do Gólgota, nós podemos ser vencedores sobre todos as potestades já vencidas. Elas não serão derrotadas ainda, já foram derrotadas. Jesus não ainda será o vencedor, ele já é o vencedor do Gólgota. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, um irmão me perguntou, de Nova Jersey, perto de Nova York, só do Rio, eu deveria explicar-lhe o que é com os 3 dias e com as 3 noites do profeta Jonas, em comparação e na ligação com a ressurreição de Jesus Cristo. Ele pensou, nosso Senhor não ficou pleno os 3 dias e plenas 3 noites. Eu escrevi com muito amor a ele que ele não deve se importar sobre o período de forma nenhuma. Ele somente tem que ler uma vez mais corretamente. Lá disse nosso Senhor, a vós não será dado nenhum outro sinal. Sinal será dado. Qual foi o sinal? Jonas estava embaixo, mais profundo não era possível. Ele já estava lá nas algas, estava ao redor do seu pescoço. E lá ele gritou ao Senhor, seu Deus. Ele estava perdido. Ele havia sido colocado, mas não por Deus, colocado de lado, mas não por Deus. O que foi? O sinal da ressurreição. Ele, que foi dado à morte, ele foi pego. Ele foi pego e foi trazido de volta à terra. Não como desobediente, como fugitivo de Deus, mas como obediente a serviço de Deus. E o Senhor estava com ele. O sinal da ressurreição. Quanto tempo meu Senhor esteve lá embaixo? Isso não me importa, de fato. Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com a Escritura. Se dias e noites estavam cheios, também não me importa. Mas uma coisa é importante para mim. Ele venceu a morte, derrotou o inferno, pegou de Satanás as chaves do inferno e da morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos vitorioso. Quem quer perder tempo sobre tempo, questões de tempo, pode fazê-lo. Pela graça de Deus, eu entendi o sentido, o sinal da ressurreição. Ele, crucificado, que morreu e foi colocado no sepulcro, que foi selado ainda, e foi ainda guardado, ao terceiro dia ressuscitou. A vós não será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele, que foi dado à morte, retornou, surgiu de novo. Nosso Senhor também foi colocado para fora, foi martirizado e ele morreu. Mas ele ressuscitou, ele vive. O sinal da ressurreição, e eu creio nisso, a ressurreição, o poder ressuscitador, também tem que ser atuante nos crentes, e também nós colocamos nossa confiança totalmente no Senhor. E agora, os versículos 8 e 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, a diferença é feita no versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Pode-se uma vez confiar em alguém e pensar que a coisa vai bem, e de repente temos a tendência de pegar alguém ainda mais alto do escalão e se confiar nele, então, que tem mais influência, e podemos olhar mais alto para ele. O salmista diz, uma coisa, tanto quanto a outra, não tem valor. Melhor é confiar no Senhor. Não em pessoas, buscar ajuda nas pessoas, sejam pessoas de alto escalão ou baixo, sejam pessoas de nome ou sem nome, mas colocar nossa confiança totalmente no Senhor, nosso Deus. Seria ainda algumas passagens bíblicas para serem lidas que falam dessa confiança. E se Deus quiser, amanhã nós continuaremos com isso. Que possa ter o Senhor conseguido hoje à noite em nossos corações de colocar a palavra da fé e da confiança, da convicção, que não mais adiante fiquemos esperando por ajuda humana ou confiemos numa pessoa, mas de fato confiemos no nosso Senhor e descansemos e façamos o que Ele ordenou para que em tudo aquilo tem que ser feito, ou sobre todos, sobre tudo aquilo que tem que ser feito, a sua bênção de fato possa descansar. Somente lá onde é feito o que Deus disse e lá onde é feito de acordo com a sua palavra, somente lá Deus pode abençoar. E por isso eu creio que Ele abençoará e já abençoou, porque eu creio que nesse lugar nós não seguimos fábulas e não proclamamos fábulas engenhosas, mas de fato a verdadeira palavra de Deus, e aonde a verdadeira palavra de Deus está, e a revelação do nome de Jesus Cristo, e a revelação da vontade de Deus, através da palavra, então Deus se revelará. Eu creio, Ele fará hoje à noite. Ele já começou para fortificar a nossa fé e edificar a nossa confiança, não sobre as pedras e moinhos, não sobre as árvores de sacrifício ou algum outro lugar, que olhamos para outra coisa, mas para o Senhor. E Ele fará tudo bem. E então também conseguiremos, se confiamos nele, então o seu comprazer descansará sobre nós. E então teremos sucesso naquilo que Ele nos ordenou. Deixe ainda, já que meus olhos vieram ao Salmo 115, vamos ler alguns versículos ainda aqui. Versículos 9, 10 e 11. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Paulo disse em um lugar, eu sei em quem coloquei a minha confiança. Eu sei em quem creio. Também nós sabemos em quem nós cremos. Também nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Quantas vezes o Senhor disse, não temeis, confiai. Confiança está ligada com a fé, e a fé com a confiança. Muitas vezes os tradutores da Bíblia tiveram dificuldade até de separar fidelidade e fé. Uma traduz assim, a outra traduz de outro lado. Se Deus está conosco, então somos fiéis, então cremos, então confiamos, então fazemos o que Ele nos ordenou. Então é arrumado com o que não é, aquilo que não é divino, e o divino é edificado. Aqui três coisas são mencionadas: Israel, confia no Senhor; casa de Arão, confia no Senhor; e então todos, também nós, somos incluídos. E aí está aqui: vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. O temor de Deus é o começo da sabedoria. Não somente Israel e a casa de Arão, mas nós todos que tememos a Deus, não por medo de punição, mas em santo temor. Eu não sei quando foi, mas em alguma quarta-feira à noite, nesse lugar aqui, um irmão orou: Senhor, se Tu não estivesse aqui presente, Tu não poderia ser falado conosco. Isso me agradou. Eu já incluí isso na minha própria oração. Imagine uma vez o que foi dito: Senhor, se Tu não estivesse presente aqui, Tu sequer poderia falar conosco, mas porque tu estás presente, tu falas através da tua palavra e através do seu Espírito conosco. Hoje, Ele falou conosco através da sua santa e preciosa palavra. Ao meu coração falou, Ele falou ao teu coração. Confiemos no Senhor e não vamos nos apoiar em própria sabedoria. Ele fará tudo bem. Ele guiará tudo maravilhosamente. Também nós ainda agradeceremos por sua ajuda, por seu apoio, por todas suas guiações e direções. E um dia ainda agradeceremos por todas as tribulações e provações através das quais tivemos que passar. E fomos então purificados até que a nossa fé se tornou mais preciosa do que o ouro passageiro que é purificado no fogo. Nosso Senhor é fiel, louvado e glorificado seja o seu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Antes de fazê-lo, vamos cantar o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, Senhor, Todo-Poderoso Deus, em função da autoridade da Tua Palavra e do poder do nome Jesus Cristo de Nazaré, pedimos a Ti agora para confirmar a Tua Palavra e nos abençoar e conceder uma confiança em Ti, colocar uma confiança em Ti dentro de nós, para que seja inabalável em cada situação, em todas as circunstâncias, porque o que Tu fazes está bem feito. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Seja aflição na alma, seja aflição no espírito ou no corpo, agora Tu fizeste, porque nós cremos na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. O perdido está salvo, o amarrado está liberto, o enfermo está curado. Senhor, eu Te agradeço pelo pleno Evangelho que está para ser uma nova virada plena, como o Teu Evangelho é pleno. Deixa então ele partir plenamente em toda a sua plenitude sobre todas as pessoas, alma, corpo e espírito. Senhor, que a Tua ação, o efeito do Teu poder seja tão poderoso que todos possam sentir. Eu Te agradeço, fiel Deus, que também nós colocamos a nossa confiança em Ti. E por isso, nós não seremos envergonhados. Amado Senhor, não deixa ninguém ficar na incredulidade ou na dúvida ou descer para baixo, mas arranca-nos para fora e nos coloca na fé e na confiança a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Amado Senhor, confirme a Tua santa palavra em todos nós, aonde quer que uma confirmação e uma vivência seja necessária. E nós todos estamos em aflição, nós todos precisamos de Ti, e por isso Te pedimos juntos, fortifica a Tua palavra através de sinais e milagres que acompanham. Deixa acontecer agora, para que a fé em Ti e na consumada obra de redenção seja tão poderosa que nós justamente agora te vivenciemos e por isso te agradecemos. Sim, Senhor, tu já o fizeste, aconteceu debaixo da pregação, o teu Espírito vivificou a tua palavra, atuou a fé através da pregação e aconteceu pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Todos que creem, digam amém. Aleluia. 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 Glória e honra seja ao Deus vivo. Deus é a realidade. A sua palavra é a realidade. O seu poder é a realidade. Aleluia. Nós temos a ver com uma realidade divina. Louvado e glorificado seja Ele agora e em toda a eternidade. A pregação e a palavra puderam passar a vocês do que se trata? Confiar no Senhor e então fazer o que Ele quer que seja feito. E então a sua bênção descansa nisso. Então terá sucesso, então Ele estará conosco e tudo ficará bem. Terá sucesso. Louvado seja o seu nome. Amém.